Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores, vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende e secretária Isabel Cristina Cardoso. Na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Marnísia Ferreira Evangelista, Jovino Marques Eleutério, Ismar José de Oliveira Júnior, Hélio Eustáquio da Silva e Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, e que todos os assuntos que nela tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da comunidade, da qual somos representantes, justificando assim a nossa presença. Amém. Entrando no pequeno expediente, solicito à secretária da mesa, vereadora Cristina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 17ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 4 dias do mês de novembro de 2024, no plenário Maria da Conceição Demétrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situado na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas foi aberta a 17ª sessão ordinária, dirigida pelo excelentíssimo senhor presidente Matheus Ferreira Santos, que compôs a mesa diretora com o vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende e a secretária Isabel Cristina Cardoso. Na presença dos seguintes vereadores: Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Marnísia Ferreira Evangelista. No ato da abertura da sessão, foi proclamada a oração do vereador. E, em seguida, foi verificado o quórum e instalado o pequeno expediente, onde o presidente solicitou à secretária, a vereadora Cristina, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e da matéria do dia, que constava: Projeto de Lei 012/2024 dispõe sobre a terceira revisão do Plano Plurianual PPA para o quadriênio de 2022 e 25, constante da Lei número 10/24 de 10 de dezembro de 2021. Projeto de Lei 013/2024 estima a receita e fixa a despesa do município de Pedrinópolis para o exercício de 2025, na forma que especifica, e de outras providências. Indicação 006/2024, que seja feito estudo para viabilizar a criação de programas específicos que atendam às demandas e necessidade dessa importante classe produtora. Indicação 007/2024, que estude a viabilidade para que o município de Pedrinópolis financie ou custeie a instalação de poços semi-artesianos com o intuito de assegurar o abastecimento de água potável em áreas que sofrem com limitações no fornecimento. Indicação 008/2024, que seja feito um estudo de viabilidade para que o município de Pedrinópolis possa doar materiais de construção para residências rurais, e indicação 009/2024, que estuda para viabilizar a contratação de empresas especializadas ou profissionais de escolas técnicas para ministrar cursos técnicos para os jovens de Pedrinópolis. Em seguida, o presidente solicitou das comissões o parecer sobre o projeto de lei 012/2024 e 013/2024. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação dos projetos. Passando para a ordem do dia, o presidente explicou e colocou para a deliberação a questão de votação para os projetos e as indicações que estavam na pauta. No artigo 46 inciso 2 do nosso regimento, prevê que são atribuições do plenário discutir e votar o plano plurianual e o orçamento, ainda no parágrafo único do artigo 166. Prevê que, nas sessões em que se devam ser apreciados a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA, Plano Plurianual, e o orçamento, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Porém, na pauta constavam indicações importantes para serem votadas. Assim, por entender a soberania do plenário, colocou para deliberação dos nobres colegas para que na sessão que fosse votado todos os projetos e indicações que se encontravam em pauta. A deliberação foi colocada em votação nominal e aprovada por unanimidade, com os votos dos vereadores Giovino, Marnísia, Cleito, Ismar, Hélio, Laura, Vildérico e Cristina. Em seguida, o projeto de lei 012 foi colocado em votação e discussão. A vereadora Laura disse a terceira revisão e que é necessário para a continuação e dos melhores programas. Comentou que teve dúvidas quanto a um programa que procurou o setor de responsável pela elaboração do orçamento e foi esclarecido. Por fim, declarou o voto favorável ao projeto de lei 012 de 2024, colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei 013 de 2024 foi colocado em discussão. O presidente Matheus fez breves comentários a respeito de ser um projeto muito técnico. Projeto de lei 013 de 2024 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, as indicações 006 de 2024, 007 de 2024, 008 de 2024 e 009 de 2024, todas as autorias da vereadora Cristina foram colocadas em discussão. A autora da indicação as defenderam, alguns vereadores comentaram e parabenizaram a autora. Na continuidade, a indicação 006, 007, 008 e 009 de 2024, colocada em votação e foram aprovadas por unanimidade. No grande expediente, nada constava. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Para constar, eu, Isabel Cristina Cardoso, secretária da mesa, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores. Só, presidente.
Obrigado, secretária. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Entrando na matéria do dia, solicito à secretária vereadora Cristina para fazer a leitura da matéria do dia.
Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 001 de 2024. Institui o Código de Postura do município de Pedrinópolis e outras providências. Projeto de lei complementar 001 de 2024. Institui o Código de Postura do município de Pedrinópolis e outras providências.
Obrigado, secretária, mas na lista da secretária ficou faltando a emenda modificativa 002, que também vai entrar na matéria do dia.
Está para ler aqui embaixo, a minha emenda é aqui, depois.
Ah, tá. Tá? Tá, é porque ela veio, entendi.
Aí, presidente, as comissões apresentaram parecer favorável à tramitação do projeto de lei 001 de 2024 com as seguintes emendas. Emenda modificativa 001 de 2024. Proíbe a comercializar e queimar fogos de artifícios, rojões, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos e artefatos pirotécnicos com estouros e estampidos nos lavradores públicos ou em janelas e portas que deixarem para os mesmos logradouros. E a emenda modificativa 002 de 2024, os veículos de sons, carros, bicicletas, motos, não poderão ultrapassar os 60 decibéis, sob pena de multa e apreensão dos aparelhos sonoros utilizados.
Obrigado, secretária. Solicito das comissões o parecer sobre as emendas modificativas 1 e 2, que ela já anunciou, e sobre o projeto de lei complementar. Favorável, né? Entrando na ordem do dia, coloco a emenda modificativa 001 ao projeto de lei complementar 001 de 2024 em discussão.
Presidente, boa noite, vice-presidente, secretária, companheiros de bancada, funcionários, nossa protetora Elian, está fazendo aqui presente, representando nossa associação Hélio dos Santos, que muito faz pelos nossos animais de rua na nossa cidade de Pedrinópolis. Então, gostaria de, primeiramente, parabenizar você, Vilian, pelo trabalho e toda a equipe da associação. E também com a visita do nosso amigo Sebastião, sempre bem-vindo. Nossa amiga Dani acabou de chegar, seja sempre bem-vinda. Essa emenda, a minha intenção é que quem que fosse fiscalizar essa questão dos fogos fosse a Polícia Militar. Mas conversando com a doutora, ela falou que isso não cabe a nós aqui, teria que ser um projeto vindo da Federação. Já tem um projeto em tramitação na Federação. Eu não sei dizer, porque eu não tive ainda o prazer de ler, não sei se vai determinar que os órgãos de segurança sejam responsáveis por essa fiscalização. Mas, enquanto isso não aconteça, estou entrando com essa emenda no projeto de postura, que já tinha já a lei lá, mas estamos aperfeiçoando, né? O importante de ser votado aqui, peço a colaboração de todos os companheiros, porque os fogos não só perturbam os animais, né, que causam um dano psicológico e até crônico nos animais, também prejudica as crianças com aspecto do autismo, os senhores, os nossos idosos, né, os enfermos. E também eu acredito, se a gente fazer um levantamento, a maioria da população de Pedrinópolis, como eu tenho conversado, a maioria aprova essa questão de não ter os fogos com estampido. Quando a gente coloca a proibição é por comercialização e o uso, né, dos fogos que têm estampido. Não quer dizer que vai deixar de ter os fogos sem estampido, porque hoje já existem os fogos sem estampido. E esses fogos sem estampidos, os decibéis, as medidas de decibéis deles são bem baixos. Então, são fogos que não venham a prejudicar aos mesmos que eu citei anteriormente, né? Então, assim, não vai acabar com a alegria de quem gosta de ver, né, os fogos de artifício, que até eu mesmo gosto, que é uma coisa bonita, né? A questão da luminosidade que faz, né? O que nós estamos aqui proibindo é a questão do estampido. É um barulho ensurdecedor que prejudica tanto a nossa audição, principalmente a audição dos animais, que os animais eles têm uma sensibilidade muito maior, né, com a questão do barulho. Então, conto com o apoio de vocês. E o importante agora é saber que a gente tem onde recorrer sobre essa questão dos fogos estampidos, que é a Prefeitura Municipal. Tá bom? Obrigado. É isso.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, visitantes. Daniela, Sebastião, Elian, funcionários da casa. Eu parabenizo o companheiro Cleito, porque isso acho que é um desejo, principalmente nós que temos nossos animais, né? Também os pais das crianças e para toda a população, né, que tenha o TEA, transtorno de espectro autista. Acho até uma questão de a gente olhar para o próximo, porque, infelizmente, nós sabemos que podem causar danos, né? Quando criança, elas ficam mais agitadas, podem trazer danos à vida do animal também, não só de cachorro, de gato, mas dos cavalos, pássaros. aves, né? E já foi feita uma pesquisa onde 63%, em média, dos autistas, eles não suportam estímulos acima de 80 decibéis. E a explosão desses fogos de artifícios pode alcançar até 175 decibéis. Então, isso é um barulho ensurdecedor, né? Eu acho que nós estamos aqui para fazer o que é melhor para a nossa população. A única coisa que me deixou no item, na mudança, ali fala comercializar. Né? Lógico, se a gente está proibindo, mas assim, a gente tem que deixar claro para os comerciantes que têm esses fogos, né? Para ver uma forma de... A gente não quer prejudicar ninguém.
Desculpa, só licença, mas está proíbe com estampido, sem estampido não.
Certo. É, justamente, é uma proteção à saúde, né, das pessoas, dessa população, e também ao meio ambiente, protegendo, além dos animais, também em relação a queimadas, que muitas vezes a gente já observou o que já aconteceu. E nós continuaremos, né, tendo os nossos fogos, mas sem o estampido. Tem a minha aprovação.
É só um pedido, Matheus, que poderia a prefeitura, a administração, trabalhar essa, com certeza, esse trabalho de informação, né, doutora? Com os comerciantes, com a população, né? Eu acho que, primeiramente, antes de ser
tem que ser bem punir, observado.
Antes de punir, né, orientar, né?
A emenda do vereador Cleiton é uma emenda de muito estudo, de muita ciência, é um tema de muito estudo, de muito trabalho da ciência, seja para os seres humanos, seja para os animais, e se tornou uma coisa moderna. Até na justificativa da apresentação da emenda, lá fala de capitais que aderiram a isso, que aderiram a esse tipo de coisa para não comercializar. E... como foi citado, existem transtornos para o idoso, para a criança e tudo. E temos também uma questão tradicional que nós vamos ter que enfrentar a partir do momento, se a emenda passar, se o código de postura passar, que, por exemplo, na questão religiosa. Toda época das nossas festas da Igreja Católica, ao meio-dia, solta foguete. Então, assim... vamos ter que conversar, explicar, porque meio-dia não justifica seu foguete que isso. Briga, que coisa, porque ninguém vai ver. Certo? Então, assim, nós estamos enfrentando questões tradicionais, mas que eu acho que precisa ser enfrentadas. É. Certo?
Com certeza.
Tem que ser sancionado. Certo? Então, assim, são questões que nós temos que enfrentar, mas é questões modernas, que eu acho que os frutos... na questão de saúde, seja humana ou animal, sem sombra de dúvida, trará benefícios para a população.
Porque, presidente, porque o que eu entendo da questão dos fogos ao meio-dia é a questão, talvez, de um anúncio, né? De um alerta.
É.
Tem até os fogos antes da, vamos dizer assim, da quermesse, né?
É.
Acho que seria uma forma de alertar na época, né? Quando você tinha a igreja.
Agora já?
Hoje não. Hoje você tem o carro, você tem o carro de som, você tem a internet. Então, eu acho assim, hoje você tem o panfleto. Então, assim, mas a gente vamos estar conversando.
Isso. É o que eu concordo plenamente com o Ismar. Nós achamos que devemos comprar, vamos aprovar. Aí depois cabe a eles adaptar a nova lei.
Isso.
E praticar, isso. Né?
Eu só estou falando assim, para preparar, porque amanhã ou depois, quem gosta de foguete, pode nos confrontar.
Vamos confrontar.
Não tem.
Não tem, Ismar, mas nós vamos enfrentar essa cobrança.
Continua em discussão. Como o projeto de lei é complementar, a votação precisa ser nominal. Então, eu irei falar o tanto das emendas quanto do projeto. Então, eu irei falar o nome do vereador e ele fala se é assim ou não, inicialmente, quanto à emenda de modificativa 001. Cleide José Borges.
Sim.
Ega Eustáquio.
Sim.
Ismar José de Oliveira.
Sim.
Isabel Cristina Cardoso.
Sim.
Jovino Marques Eleutério.
Sim.
Laura Aparecida Ferreira.
Sim.
Marnísia Ferreira Evangelista. Sim. Vildérico Antônio de Rezende.
Sim.
Matheus Ferreira. Eu não voto, não. Partindo agora para a discussão da emenda modificativa 002 ao projeto de lei complementar 001 de 2024. Coloco em discussão. Essa emenda é de minha autoria e no artigo 51, se eu não me engano, falava que o carro de som, serviço que o Antônio Carlos faz, era das 8 às 18 e nos domingos não trabalhava. Eu, particularmente, nós sabemos que aqui o serviço do Antônio Carlos, principalmente quando é informativo, de velório, essas coisas, tem uma certa importância e geralmente ele faz depois das 18 horas. Então, inicialmente, eu pensei em mexer só no horário. Só que já aconteceu também de alguém morrer no domingo e precisar ser enterrado na segunda, 8 horas da manhã. Então, por que que o domingo estava sem poder trabalhar, sem poder informar a população? Aí nós fizemos uma emenda modificativa, mantendo a proposta do prefeito dos 60 decibéis, mas nós tiramos a limitação de tempo, de horário e do dia. Certo? Então era uma emenda modificativa diminuindo essas restrições. É isso que o vereador Ismar falou, mas por verdade, quando vai sair um informativo de Bolsa Família? A mãe, o pai está lá na zona rural trabalhando. Se não fizer depois das 18 horas, ninguém vai escutar quem que é o público-alvo. Então, eu acho que nós precisávamos modificar para melhor atender a população. Talvez esse serviço de carro de som, amanhã ou depois, isso vai deixar de existir, porque a internet está com uma velocidade muito mais rápida e muito mais impactando a população. Então, a emenda é nesse sentido. Continua em discussão.
Da reunião de comissão, por mais que a gente tenha internet, mas eu acredito que esses assuntos que geralmente são meio assim, informação de um dia para o outro, eu ainda acredito, principalmente pelas pessoas que trabalham, dependendo onde trabalham, tem acesso à internet, à informação na questão tecnológica. Então, essas pessoas vão chegar, muitas das vezes têm o que fazer, tem o que fazer, tem que cuidar de criança, cuidar de casa. Então, acaba que talvez nem tenha acesso à informação na internet. Então, eu acho que é de grande importância a questão do carro de som, respeitando, lógico, o limite sonoro, né, em todos os dias da semana e qualquer horário. Eu falo assim, é lógico que madrugada não vai ter o que informar, né, mas de repente tiver, né, eu acho que for de importância a informação, ela tem que ser passada.
E a nossa população já está acostumada, né, com o carro de som. Então já passou, já fica atento normalmente. E é importante, sim, o domingo, essa alteração, presidente. Parabéns.
Continua em discussão. Vamos fazer a votação nominal novamente. Cleito José Borges.
Sim.
Ego Eustáquio.
Sim.
Ismar.
Sim.
Isabel Cristina.
Sim.
Jovino Marques. Laura Aparecida.
Sim.
Marnísia Ferreira.
Sim.
Vildérico Antônio.
Sim.
Emenda modificativa 002 ao projeto de lei 001 de 2024, aprovada por 8 votos favoráveis. Coloco o projeto de lei complementar 001 de 2024 em discussão. Como até acho que o último artigo do projeto fala, revoga-se a lei 400 e tanto de 83. O nosso código de postura tem 41 anos. Então, assim, ele está altamente defasado. Certo? Então, nós fazermos ele agora, apresentar o projeto, vai ficar 100%? Não. Certo? Mas nós precisamos do comprometimento, seja dos novos vereadores, seja dos novos prefeitos, porque talvez não precisa modificar nos próximos 5 anos, mas nos outros 5 anos, precisa, para não ficar tão defasado como este ficou, com 41 anos parado. Entendi. Aí, então assim, É claro que nós precisamos, tal, hoje o que nós estamos votando é atual, é moderno, mas talvez daqui 2 anos não é. E aí, seja o executivo, seja o legislativo, enfrentar e atualizar, para não ficar tão defasado quanto está. É, ali na reunião de comissões, a Laura fez um comentário: se nós pormos isso tudo para funcionar, vai ser problemático. Eu acredito que tudo tem tempo, tudo tem prazo, precisa de adequação, certo? Então, assim, é devagar, mas são avanços que hoje nós vemos em cidades vizinhas que está dando resultado. Tá. Talvez no início foi dificultoso. Foi dificultoso. O Cleito gosta de falar da questão das caçambas, está constando no código de postura. A gente sabe que é devagar, nós não temos nenhuma empresa ainda aqui que trabalha com caçamba. Uhum. Então, como que nós vamos cobrar da população se nós não temos quem para prestar o serviço?
É, primeiro
então,
tem
é
que
devagar,
adequar.
É passo a passo. Não dá para falar que amanhã vai estar dando advertência, vai estar multando. Não, é devagar.
Primeiro
mas
orientar.
Nós precisamos dando passo a passo.
Adequar, dar condição para depois
outra
cobrar.
Outra coisa importante a gente salientar. É, por exemplo, a emenda passou, amanhã talvez a população fala, não pode soltar mais foguete. Não. O artigo 260 fala, esse código entra em vigor em 60 dias a partir da data de publicação. Uhum. É claro que a nossa conscientização, a nossa orientação pode começar amanhã.
Isso.
Mas assim, nós temos que ter consciência e passar para o pessoal, ó, é daqui 60 dias. 60 dias a partir do dia que o prefeito sancionar. E nós remetendo amanhã para a lei, tem 15 dias para sancionar. Se houver veto, vai voltar o processo legislativo que nós conhecemos. Então, assim, é 60 dias a partir, porque talvez amanhã o pessoal já vai estar preocupado com a questão do foguete, até a questão da caçamba, de tudo. E é devagar, é passo a passo, mas ela entra em vigor para valer daqui 60 dias. Eu acho que nesse sentido era isso que eu tinha para comentar, continuo em discussão.
Presidente, até no estudo do Código de Postura, eu quero parabenizar, porque foi bem atualizado, porque você vê, nós fizemos 2 emendas, né, só. O que eu acho que é importante, porque o Código de Postura é para trazer uma harmonia no convívio social e tal, igual eu comentei. Para a gente começar a cobrar, como a gente viu, vários lugares têm ali 60 dias, tem prazos e tal, tudo tem que ser muito bem divulgado, muito bem informado e esclarecido para a população, conscientizado, porque tem coisas que você não tem como, né? Na questão das caçambas mesmo. Tem uma sessão inteira falando sobre a utilização das caçambas, coisa que nós não temos, nós já temos uma lei, que nós já votamos aqui na questão de limpeza, né, do município. Na época, até acho que o Zezinho até falou a respeito do lixo que precisaria de ter as caçambas, nós votamos e tal. Então, assim, eu acho que a partir de agora, né, é fazer esse trabalho de conscientização da população. Além da parte urbana, tem a área rural também, questão as estradas rurais, a partir de agora, porque é exigido no Código de Postura 8 metros. Nós sabemos de estradas com...
Tem estrada
bem,
que tem 4.
Não tem, 4.
No máximo.
Que seria 2 de cada lado e 4 no leito. Né? Questão de limpeza dos terrenos. E, para isso, a prefeitura vai ter custos, a gente sabe. Por quê? Nós fomos uma vez na promotora, né, Matheus? Nós não temos o setor de zoonoses. Como é que nós vamos fazer? Falou, faça a sua parte. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, votando para que seja feito e que o prefeito realmente, né, organize as equipes, quem vai ser responsável, porque vai ter que ter. Quem vai notificar? Quem vai acompanhar essas coisas? Né, em relação ao código de postura. Quem vai acompanhar numa construção, por exemplo, metragem,
tá
tudo
certo,
isso,
tá errado.
Metragem de passeio, tudo isso vai ter que ser bem acompanhado pela administração. A nossa parte aqui nós estamos fazendo. E acho que até o código de postura, como eu falei, né, foram só 2 emendas. E temos também, além do código de postura, as leis que complementam. E até eu fiz várias perguntas para a doutora, porque, por exemplo, em questão dos animais, uma vez nós já votamos aqui uma lei a respeito. Então, ela falou, o código de postura é complementado por aquelas leis que já foram sancionadas. E é isso, é o nosso papel aqui, né? E é o esclarecimento da população, é isso que eu tinha aqui para dizer.
Continua em discussão. Coloco o projeto de lei complementar 001 de 2024 em votação. Votação nominal. Cleiton José Borges.
Sim.
Hélio Eustáquio.
Sim.
Ismar José.
Sim.
Isabel Cristina.
Sim.
Jovino Marques.
Sim.
Laura Aparecida.
Sim.
Marnísia Ferreira. Vildérico Antônio.
Sim.
Projeto de lei complementar 01 de 2024, aprovado por 8 votos. Entrando no grande expediente, nada consta. Aqui falta eu assinar. Nós temos aí, já foi falado algumas vezes, não sei se os colegas já pegaram, o novo regimento interno, e a nossa intenção é pôr votar na primeira reunião de dezembro. Nós ainda não apresentamos, porque talvez surge uma mudança proposta pela Laura, pelo Ismar. Então, se nós apresentarmos como matéria, essa mudança terá que ser feita por emenda. Então, nós estudando ele antes, nós podemos propor e apresentar ele do jeito que nós queremos. Certo? Então, assim, se os colegas tiverem condições de estudar essa semana, para qualquer mudança nós sentarmos na semana que vem e discutirmos juntos, tudo bem. Se não tiver condição, nós apresentamos de maneira individual, porque eu acho que nós precisamos votar ele agora no início de dezembro. Certo? E tem algumas alterações da lei orgânica, que é onde o Poder Legislativo pode mostrar que nós vamos tramitar junto, só que é pouquinha coisa, é pequenininho. Da Câmara. Certo? O Arnaldo, quem não pegou, quiser pegar, o Arnaldo imprime. Nada mais consta. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.